Esse meu capitão, solta essa HQ aí e vem fazer algo útil.
Pois não, diga, Holly.
A Lígia entrou em contato com a Interlúdio com uma ideia.
A Lígia? O que é que ela queria?
Então, ela, Carol e Priscila querem voltar a gravar podcasts como nos tempos de Boteco dos Versados. E chegaram com uma excelente sugestão de tema. Elas querem falar sobre Mariposa Vermelha, livro da Fernanda Castro. Sabe qual é?
Mariposa Vermelha. Olha, eu acho essa uma excelente ideia, viu? Eu tô querendo muito ler esse livro.
Que bom, porque eu também quero ler.
Ah, se você também quer, eu acho que esse é o programa ideal. Vamos nessa, né?
Na verdade, eu já aprovei a pauta e só tô te comunicando para ficar ciente.
Chama as meninas que a gente vai começar a gravar. Muito bem, pessoas, estamos aqui para mais uma transmissão direto da Interlúdio. Hoje, como vocês já estão sabendo aí, estou muito bem acompanhado.
Como é bom estar de volta. Vocês estão bem?
Estarão comigo para falar desse livro que deixou a Holly bem curiosa, e eu assumo que eu também, Carol Vidal.
Oi, minha gente. Gostaria de dizer que é um grande prazer estar de volta a esta bela nave. Sempre bom estar com vocês, navegando, ainda mais para falar de um livro maravilhoso como esse.
Muito bem, Carol. Aqui, mais uma vez, Lígia Colares.
Oi, gente. Eu também estou muito contente de ter voltado para a nave. Fazia tempo que eu não dava um rolê com vocês. Estou muito contente. Oi, Halle.
Oi, Li. Deu tudo certo, tá vendo?
E aqui também, estreando com a gente, Priscila Sátima.
Oi, gente, é um prazer estar aqui pela primeira vez gravando com vocês.
E gravando sobre um livro aí que você gosta bastante, né, Pri?
Inclusive, eu gostaria que a Priscila fizesse as honras e apresentasse melhor o tema de hoje.
Hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, que foi publicado pela editora Suma no ano passado e se transformou num queridinho das book readers. Ele foi muito bem falado, e merecidamente, porque é um livro, assim, fantástico. E rende assunto, viu, gente? Rende muito assunto, porque ele tem muitas camadas e muitas nuances. E é um livro de romantasia fantástico.
Concordo com a Pri, mas para trazer um contexto para vocês, Mariposa Vermelha, lançado, escrito pela Fernanda Castro, ele é uma romantasia. Vamos assim, numa cidade fictícia, a República fez com que a magia fosse proibida. Então, todas as pessoas que fazem magia são perseguidas. E a Marilis, que é a personagem principal, ela morre de medo de quebrar as regras e que o passado dela seja descoberto, e que algumas coisas que acontecem com ela são estranhas demais, são confusas. Aos poucos a gente vai aprendendo quem é a Marilis, por que ela tem esses medos, qual foi o passado dela. E, dentro do contexto dela, você vai entendendo o quanto de opressão existe na cabeça dessa menina e o quanto que ela precisa se libertar. Estou falando bem por cima, assim, muito menos até do que a própria sinopse que tá na Amazon, se vocês forem atrás. Mas a Marilis começa o livro fazendo um ritual e tudo a partir disso fica maravilhoso. Você não espera, eu posso até começar a falar agora do livro, mas eu vou me conter porque, assim... É uma coisa. A Fernanda fez um livro que eu achei que ia para um lado, ia para o outro. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E gostei de tudo que aconteceu.
Eu diria até que vocês não precisam se conter tanto. A gente quer saber mais sobre esse livro. Eu tô bastante curioso, porque eu peguei o livro lá no lançamento, mas eu não consegui encaixar no cronograma de leituras. Eu tenho certa dificuldade de me concentrar em uma leitura assim, se não for o momento certo. Eu tenho esse problema. A leitura que me diz, é agora é a hora de você me ler. Não sou eu que digo, livro, vou te ler agora. Aí às vezes.
Mas é compreensível.
E aí eu preciso desse empurrão. Eu disse que melhor do que essas moças aí pra falar um pouco mais dessa leitura, falando da experiência delas, pra fazer com que o livro diga: já é o momento? Venha, vamos ler comigo. Venha, venha me ler.
Mas foque nelas, por favor. Que eu quero saber é do livro.
Como foi pra vocês essa leitura? Vocês, Priscila, mais Lígia, já deram até um leve spoiler de que gostaram bastante do livro, ficaram empolgados, envolvidos com a leitura, mas eu queria saber de Carol.
Ah, eu já começo dizendo que eu concordo com o que elas falaram. É um livro empolgante. E uma coisa que eu queria comentar antes de tudo é que, quando vocês estavam falando do livro, vocês falaram que é uma romantasia. Então, eu já queria deixar claro aqui que eu não sou uma leitora de romantasia. Porém, sou uma leitora de Fernanda Castro. O que ela lançar, lerei.
Sim, exatamente.
E não me arrependo. Eu acho que, de uma forma geral, assim, eu não li outros livros desse gênero, não sei nem se a gente pode chamar de gênero, não, subgênero aí da fantasia, mas pra mim tinha coisas muito mais complexas e muito mais interessantes e profundas do que, a menina invocou um demônio, o demônio é um gostoso, ela se pegou com ele. Isso é o mínimo. Eu acho que tem outras coisas ali muito, muito, muito profundas. Inclusive, o desenvolvimento dessa relação, eu acho que traz camadas muito interessantes que a gente pode comentar mais pra frente. Mas, de uma forma geral, é um livro fácil de ler, rápido de ler, super envolvente. Fiquei muito presa na leitura. Eu acho que Fernanda tem um domínio, assim, das palavras, que aparece não só nesse livro, mas em outros. Eu já li tudo que ela já lançou até hoje. E Mariposa Vermelha, assim, está entre os meus preferidos. Eu acho que ela vem numa crescente, assim, de qualidade de texto muito boa. E vamos ser sincera, né, que um livro que começa com a dedicatória que diz assim: dedicado a todas as pessoas que têm coragem de convidar seus demônios para uma dança. Esse é um livro que merece atenção, né? Convenhamos.
Excelente.
Eu, inclusive, quero acrescentar que eu também não sou uma grande leitora de romances, de fantasia no geral, assim. Então, quando eu peguei o livro, eu achei... Por isso que eu falei que eu achei que ia para outro caminho. Eu achei que não ia ter tanto foco no romance. E quando eu percebi que o romance também era um fator central ali da história, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse escrevendo, eu ia já ficar tipo, putz, tenso, né? Não sei se eu continuo, mas como é a Fernanda, eu realmente falei, não, realmente não me importo. E até o romance em si, que era o que menos me interessava na história, porque eu quero dizer pra vocês, tem milhares de coisas acontecendo, não no sentido ficção científica e várias naves se explodindo, mas tem realmente várias camadas, vários assuntos, você vai descobrindo a personagem, descobrindo o contexto, tudo gradualmente. No final das contas, fez muito sentido aquele relacionamento. Então, tem, gente, tem a parte da pegação, claro que tem, mas pra mim não incomodou, e ela, achei que ela fez um equilíbrio muito bom entre o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da personagem, o desenvolvimento do relacionamento, porque também não é um livro de relacionamento em que o cara é a pessoa que salva a mocinha, não é, eles são praticamente cúmplices, se for a palavra certa aqui, e acho que a Fernanda realmente fez as coisas do jeito muito certo. A Carol falou que ela tem uma potência, né, de escrita que não é na newsletter dela. Ela é assim. Na forma como ela se comunica, ela é assim. A Fernanda, ela tem um jeito só dela de escrever que às vezes me representa muito. Até a própria personagem dela sendo movida um pouco a ódio e a vingança, eu acho que é um pouco da gente, assim, sabe?
Bom, eu concordo completamente com vocês duas. Com a Lígia, né? Agora a fala da Lígia foi também muito certeira. Eu também já li tudo o que a Fernanda publicou. Desde um conjunto de contos que ela fez e postou na Amazon, até o Lágrimas de Carne e o Fantasma de Cora e agora a Mariposa Vermelha. E você vê que realmente é uma crescente de qualidade, onde ela amadurece a própria narrativa. Fernanda é daqui de Pernambuco, né, de onde eu sou. Eu sou amiga dela desde 2018, então, desde 2018, eu tô aí acompanhando com o maior prazer do mundo o crescimento dela enquanto autora. Vocês não imaginam a minha felicidade quando eu soube, assim, que eu vou ser publicada pela Suma, e a gente ficou, ai, meu Deus, ela vai ser publicada pela Suma, e, né? E aí, eu fui para muitos eventos, onde, aqui, né, em Pernambuco, onde a Fernanda esteve presente, falando sobre o processo de escrita de Mariposa Vermelha. O romance, como vocês duas falaram muito acertadamente, ele é apenas um detalhe. Ele é um detalhe que enlaça todas aquelas camadas mais completas, né? Ele faz a ponte entre todos esses assuntos que ela se propôs, porque a própria Fernanda, ela, quando ela fala da escrita desse livro, ela fala sobre realmente querer falar sobre o feminino e sobre um sentimento que é muito mal visto entre nós mulheres, e sobre as mulheres, que é, obviamente, a raiva feminina, o desejo de vingança, essa relação que a gente vai ver no livro, que é a relação da Amaryllis com a mãe, e o medo que ela tem de ser igual a essa mãe. Eu acho que é algo muito fantástico, porque se a gente parar pra pensar, no fundo, a gente também tem medo de cometer os mesmos erros que as nossas mães. Então, Fernanda tá trabalhando trauma ali em Mariposa Vermelha de uma forma muito inteligente e muito envolvente. E eu acho muito bom, porque ela não fica na linha do, eu não vou falar disso. Ela vai lá e dá nome aos bois. Ela fala sobre sentimentos muito indigestos, né? Que é, a gente vê, nem em Mariposa Vermelha, o nascimento de uma vilã. Se fosse pra ter uma continuidade, a Amaryllis seria essa coisa vilanesca, porque mesmo que a gente veja que vem dessa fragilidade, existe uma maldade ali nela, e ela sabe, a personagem, ela vai reconhecendo isso, sabe? E é um livro, assim, que realmente mostra a qualidade do trabalho da Fernanda e o crescimento dela como escritora. Eu acho que ver isso acontecer é muito interessante, porque como eu tive a oportunidade de dizer isso pra ela pessoalmente, é como se ali as personagens femininas que ela já criou fossem dando as mãos pra algo maior. Tipo, eu mal vejo a hora de ler algo novo dela pra ver qual vai ser a nova nuance feminina que a Fernanda vai apresentar pra seus leitores. Eu acho que Mariposa Vermelha é um livro que confronta e incomoda certos lugares onde a gente não quer ver certos sentimentos aparecendo na gente. Porque a nossa socialização é para sermos boas moças, né? Para escondermos os nossos poderes. Eu gosto muito dessa coisa da Amaryllis no início, muito guardada. E aí ela vai expandindo, até, entre aspas, explodir, sabe? Porque ela não suporta todas as coisas. E o romance, ele tá ali só pra caminhar entre as coisas. Como a Lígia disse, ela não é uma personagem que quer ser salva. Ela não precisa ser salva, porque ela já tá na ruína mesmo. Ela já tá ali, acabada e destruída. Ela só quer destruir os outros também. Tem, essa foi a minha visão inicial, assim, do livro.
Inclusive, eu quero só fazer uma discordância da Pri em um momento. Concordo com 98%. A única coisa que eu não concordo é que ela é uma vilã, que ela é o nascimento de uma vilã, porque eu não acho que é o nascimento de uma vilã, porque, assim, a gente tem muita mania de realmente falar que vingança é ruim, falar que ódio é ruim. Ainda tem essa vibe namastê, não deseja pros outros o que você não quer desejar pra você. Mas, assim, às vezes, ódio é um sentimento. Assim como o amor, assim como felicidade, assim como tristeza. E às vezes ser movido a ódio tá tudo bem. Às vezes ser movido a ódio é o que faz as coisas funcionarem. Pra mim, particularmente, é onde faz a maior parte das coisas funcionarem. Então, eu acho que ali, na situação que ela está, em que ela tá sendo oprimida, que o passado dela foi destruído, que ela sofreu várias coisas e ela finge que não. E aí, no momento, ela descobre que ela pode se vingar. Eu não sei, tipo, se entraria como uma pessoa que, a partir de agora, ela vai fazer isso sempre, ou se ela cometeu um ato de maldade porque era aquilo que ela precisava pra dar o passo final. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que na vida real todo mundo, tipo, eu quero matar aquela pessoa, vou matar essa pessoa pra depois virar uma pessoa boa. Não é isso que eu tô falando. Mas dentro do contexto, faz um pouco de sentido ser o processo de liberdade dela, entende? E aí, depois, ela pode até assumir as consequências dos erros dela, e a partir disso, ela se libertar pra ser quem ela quiser, porque tudo que ela sofreu fez com que ela não fosse quem ela pudesse ser. Ela estava reprimindo todo o potencial que ela tinha. Então, eu acho que entra menos num papel de vilão e entra mais numa complexidade de personagem. Nem todo mundo é bom. E nem todo mundo é bom o tempo todo. E ser bom o tempo todo é uma forma de opressão. E que daí é uma coisa que acontece com mulher, ser boa o tempo todo, não só psicologicamente, como também em tudo que a gente faz, né? A gente não pode errar. Às vezes tá tudo bem ser mal, às vezes tá tudo bem ter raiva. Às vezes sentimentos negativos são bons pra que a gente se cure das nossas dores, sabe? Às vezes você não precisa só de terapia, você precisa fazer terapia e Muay Thai. Uma coisa assim, sabe?
E só pra contextualizar aqui, acho que a gente não comentou ainda, que o fato que fez com que ela convocasse, invocasse esse demônio, foi pra se vingar de um general que foi diretamente responsável pela loucura e pela morte da mãe dela. Então, dentro do contexto da história, essa raiva também é justificada. Não é uma raiva gratuita. E ela é uma pessoa, como vocês comentaram, que vive essa opressão e que se oprimia também, inclusive pra não deixar fluir esse lado mágico dela. E ela percebeu de que seguir as regras não estava levando ela a lugar nenhum. Então ela resolveu romper com todas as regras e tentar jogar o jogo de forma diferente. Então acho que é uma virada assim de personagem muito interessante. O crescimento da Marilis ao longo da história é muito, muito legal, porque ela começa toda temerosa, né? E ela vai ganhando uma autoconfiança, inclusive, de ser quem ela é e assumir quem ela é, que é muito interessante. Então, eu acho que é uma raiva, assim, bem justificada pelo contexto e por todo o sofrimento de que ela passou e todo o sofrimento que ela não se permitiu sentir pra tentar seguir a vida como se nada estivesse acontecendo.
Eu disse no início que eu precisava daquele empurrão, aquela coisa para saber que era o momento de ler o livro. E a forma como vocês falam dessa leitura e como o próprio livro, através de seus temas, comunicaram algumas coisas aí para mim, já me fizeram dizer, opa, realmente talvez seja a hora e o momento certo. Vamos pegar ele aqui para ler. Mas, obviamente, eu quero ouvir mais outros pontos que vocês gostaram dessa leitura, porque a Pri falou sobre subtextos e sobre temáticas que acontecem nesse livro, e como a gente pode falar aqui com spoilers. Então, ouvinte, se você não foi convencido a ler com o que foi dito nesses 20 minutos iniciais, a partir da frente você sabe que tem spoiler, volte depois, ou ouça os spoilers para você também ficar tão curioso quanto eu e pegar o livro para ler. Mas vamos lá, gente, eu quero ouvir um pouco mais com spoilers, então, sobre os pontos que chamaram a atenção, assim, vocês, sobre o desenvolvimento, além da própria Marilis, sobre essa figura que ela invoca e sobre essas outras coisas que acontecem.
Então, Tolu, que é Tolu? Tolu é aquele personagem que ele é o humano não humano. Ele tem as emoções ali humanas. A gente vai ver esse conflito, né? Ele tem muito conflito. Acho que as meninas vão concordar comigo que ele tem um conflito interno muito interessante e que casa muito perfeitamente com o conflito da Amarilis. Então ele se utiliza do conflito dela pra lidar com o próprio conflito, mas isso não gera aquela coisa que muitos livros trazem, que é a figura masculina que domina todo o cenário, que diz, vá por aqui, faça isso ou aquilo. Não, acho que uma cena que eu gosto muito no livro, e aqui é um spoiler, é quando ele dá droga pra ela. Porque ele sabe que, de tanto que ela se segura, ela usar droga, é tipo, quebra todas as barreiras do que ela considera correto. E também tem a cena de pegação no bar, que é muito maravilhosa, que também é uma quebra de princípios morais que a Marilis sustenta por tanto tempo. E eu gosto muito de que o Tolu, ele não é uma figura, um machinho palestra, sabe? Mas também curto muito que a Fernanda respeitou a natureza da criatura que ela criou. Ele é um demônio, então ele vai agir como demônio, né? Nesse caso ali, eles têm um pacto de sangue, que é um pacto onde ele vai ajudar ela a se vingar da pessoa que matou a mãe dela. Então, ele não pode fazer isso porque ela não tem magia suficiente pra sustentar isso. Mas eu acho que no fundo, no fundo, não é porque ela não tem a magia suficiente. É porque ele entendeu que isso era sobre a libertação dela e não dele. Mas aí ele começou a ter sentimentos por ela, sabe como é que é o negócio, né? E quando o contrato acabar, como é que fica? Aí ele, né, fica naquele conflito interno ali. Mas é um personagem fantástico. Eu gosto muito de como ele colabora. Ele não faz tudo. Ele colabora para que ela consiga compreender a própria natureza dela. Essa raiva que ela sente. Esse medo. Essa vontade de matar. E aí, né, como a gente vê durante o livro, ela se questionando sobre o quão certo é isso. O quão isso seria justo. Mas aí ela vai percebendo que, sabe, é tipo, ela tem um demônio, vai matar outro. Um demônio que é humano. Ele é humano, mas com o comportamento, né? O coronel que matou a mãe dela, já que a gente tá falando aqui de spoiler, o coronel que matou a mãe dela é um ser humano com comportamentos de demônio, assim, que a gente consideraria monstruoso, né? Porque ele foi uma figura aí que perseguiu e que matou pessoas como a mãe da Amarilis. A mãe da Amarilis, obviamente, ela não vai morrer como as pessoas que esse coronel matou, mas é uma coisa assim, eu acho que a morte da mãe da Amarilis mexe muito com a gente, porque a gente vê uma mulher se definhar de amor, entre aspas, porque eu não acho que isso seja amor. Então, né, a mãe da Amarilis aqui, ela tem um envolvimento com esse coronel. Quando a Amarilis é criança ali, ele manipula essa mulher pra ter o que ele quer, né? Que venhamos e convenhamos, né, meninas? Era um filho. Era tudo que ele queria. E aí ele consegue isso. Quando ele consegue isso, ele simplesmente se afasta da mãe dela e leva o menino com ele. E aí a Amarilis vê essa mãe nesse processo de luto e loucura e de tentar usar os poderes dela, né? A mãe dela tentando usar os poderes pra reaver esse amor e esse filho. E esquecendo que a Amarilis tá ali, então a Amarilis também sofre um pouco com esse sentimento de negligência porque ela era uma criança. E aí ela vê a mãe morrer e depois ela encontra esse coronel e tem toda essa jornada de invocar um demônio e aí descobrir que tá tudo bem às vezes da gente chutar o pau da barraca e fazer coisas terríveis, como que fizeram com a gente. Eu não sou muito... Minha moral às vezes é muito ali... A moral, porque eu tava o livro todo defendendo a Amarilis. Você tá certa. Você tá certa.
E quem pode julgar nesse momento?
É verdade. Eu ia cada vez mais, eu tá certa mesmo. Vai lá, eu sou muito passadora de pano. Pra Amarilis, no caso. O que eu queria acrescentar, a Pri falou bastante do relacionamento, do Tolu e dessa questão do passado, mas eu queria, como falamos que não é só um livro de romance, eu gostaria muito de falar de dois personagens que são os melhores amigos de Amarilis, que são a Rosalinda e o Antúrio.
Sim, por favor, eles são maravilhosos, eles precisam do destaque dele, vai lá, Lígia.
Porque assim, a Amarilis tá nessa situação de pura fúria, que faz ela invocar Tolu, o demônio. Mas a vida toda da Amarilis foi ela querer ser o mais invisível possível. Então ela trabalha numa empresa de tecelagem, produzindo uniformes para o exército. E ela tem dois amigos, que são um casal, que são as pessoas que praticamente protegem ela e estão com ela o tempo todo, assim, sabe? Então, tipo, Rosalinda, ela trabalha num cargo um pouco mais acima, direto com o que seria a chefe de tudo, assim. Então, Rosalinda tá sempre, vamos dizer, enquanto a Amarilis, ela é toda quietinha, a Rosalinda é toda linda, toda reluzente, toda, tipo, andando pra todos os lugares. E o Antúrio é um homem grande, forte, segurança, que namora a Rosalinda. E eles estão sempre ali do lado dela. Aí, ok, podemos falar de spoiler? Uma cena que eu gostei muito, muito mesmo, é porque a Amarilis acha que os segredos dela protegem os amigos. E tem um momento que acontece uma cena bem, bem caótica, de violência, em que ela percebe que os amigos não estão protegidos nem por elas, nem por ninguém, porque no final dos contos eles estão vivendo um sistema opressor, em que quem decide não são eles, que eles são só, tipo, só o problema no meio do caminho, sabe? E ela tem uma conversa com a amiga dela, que a amiga dela tá furiosa com ela, ela fica tipo, ela tá triste comigo porque eu menti sobre o demônio. E na verdade a amiga tá chateada porque ela nunca foi honesta com ela, sabe? E as duas sentam pra conversar e tem esse momento de, tipo, por que você nunca confiou em mim? Você acha que a gente tá aqui o dia inteiro, eu sou a sua vizinha, a gente sai do trabalho juntos, e eu nunca percebi as situações que você passa. Eu estou aqui te protegendo mesmo sem você pedir, porque eu sou sua amiga. Mas todos os dias eu me ofendo porque você guardou um segredo de mim. Eu achei lindo demais, assim, sabe? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente precisa proteger os outros. A gente tem essa mania de individualidade, de que a gente tem que lidar com os nossos problemas sozinhos. E a gente esquece das pessoas que estão ao nosso redor e que estão querendo ajudar e não sabem como ajudar porque a gente não deixa. A Marilis, ela tá numa situação dessa porque ela invoca um demônio porque ela acha que ela não pode ter ajuda de mais ninguém que ela conhece, que ela não pode meter ninguém nessa encrenca, quando na verdade ela tem duas pessoas maravilhosas do lado dela que querem ajudar ela de todo jeito. O Antur, inclusive, ele tem uma amizade meio de irmãos, assim, com ela, sabe? De ele ver que ela tá fazendo uma coisa estranha e ele tá tentando fazer ela falar pra ele e ela não fala e ele fica, tipo, meio sem jeito, que ele também não quer deixar ela desconfortável. É um carinho muito bonito, é um amor muito bonito entre os amigos ali, sabe? Então, é importante a gente colocar que o livro tem várias camadas por causa disso. Tudo ao redor que influencia na vida de Amarilis, ela às vezes não se dava o direito. Não se dava o direito de ser a melhor amiga da amiga dela. De a melhor amiga dela ser a melhor amiga dela. De o melhor amigo dela não estar presente quando ela precisasse de proteção também, sabe? Então, eu acho que a Fernanda, ela faz personagens secretários muito bons, de muito coração, assim. Gosto muito do Tolu, porque tem essa coisa seduzente deles, mas o Antúrio e a Rosalinda, pra mim, são personagens maravilhosos, que fazem muito por ela, assim. E falam muito sobre a gente, sabe? A amizade deles é muito bonita.
E eu gostaria de acrescentar, antes da Carol falar, é essa parte da Rosalinda com a Marilis, tem uma cena, assim, das duas conversando, que eu acho que é a cena mais bonita que eu já li sobre amizade entre mulheres. Eu acho que a Lígia sabe do que eu tô falando. É uma cena, assim, que eu dei aquela choradinha,
sim,
sabe?
Muito assim.
Porque eu acho que todo mundo que tem uma amiga que já sentou com você e conversou aquelas coisas que a Rosalinda diz pra Marilis, eu acho que era tudo que eu queria ouvir de outra pessoa em algum momento da minha vida. E que eu sempre falo, como a Fernanda, ela me ajudou a continuar no meio da escrita. Eu só tô gravando podcast hoje porque a Fernanda me convidou pra um grupo de escrita, sabe? E é muito, foi muito bonito. Eu gosto sempre de lembrar como foi importante pra mim ter a Fernanda e as outras meninas do grupo, que a gente chama Coven de Escrita, né, carinhosamente. Como foi importante ter a amizade delas durante a pandemia e que ler a passagem da Rosalinda me fez uma charadinha, porque eu conheço o coração da autora, né, gente? Então, eu meio que sempre que falo da Rosalinda, eu lembro muito dessa relação que a Fernanda tem com a gente. Então, é uma parte muito bonita. E são personagens que eu gostaria realmente também que fossem mais lembrados pelos leitores, sabe? Então, é isso, Carol. Desculpa aí te interromper.
Ah, não. Vou aproveitar, inclusive, pra concordar plenamente com vocês. Tirando a Marilis, que é o centro da narrativa, minha personagem favorita é a Rosalinda, justamente muito porque vocês já falaram aqui. Eu acho que ela é aquela personagem muito interessante, que ela vai estar ali pra comprar suas brigas, pra fazer o que for preciso pra te ajudar, mas ela também vai estar ali pra falar, amiga, você tá se passando. Não, tá bom, sabe? Então, ela é aquela personagem sincerona mesmo, e isso é maravilhoso, porque eu acho que é o tipo de sacudida que muitas vezes a Marilis precisa nessa jornada dela, de se soltar dessas amarras aí, autoimpostas, todo esse mecanismo de defesa que ela criou em torno dela, pra sobreviver mesmo, né, vindo desse passado complicado, triste e trágico. A gente até entende, né? Mas tem uma hora que ela precisa se libertar, assim. O fato dela ter convocado o demônio é interessante por isso, porque é um ato de total impulso, né? Ela vai por impulso e faz, e é isso. E, enfim, quantas coisas aconteceram depois disso, né? E eu acho que é uma trajetória muito, muito interessante de personagem. Mas eu queria aproveitar esse momento que a gente já falou dos personagens, a gente falou do romance, mas eu queria falar um pouquinho da parte de fantasia da história. Como vocês já pontuaram aí, não lembro quem foi, que a Marilis trabalha, né, numa fábrica e que faz uniformes e tal, e secretamente ela cria essas larvas, né, do bicho de seda, né, pra tirar a seda, e tá tentando criar ali um novo processo, né, de criação da seda e tal. E eu acho muito interessante que isso parece que tá ali de forma, não sei, só pra compor, assim, quem é a personagem e tal. É interessante, mas parece que não vai pra muito lugar, e isso se torna ao longo da narrativa um ponto crucial pro que acontece no final do livro. E eu achei isso muito interessante, uhum. Achei muito legal, principalmente entender o nome do livro ser Mariposa Vermelha. Eu acho fantástico, fantástico.
Nossa, com certeza.
Dela ter usado o sangue dela, que é um sangue mágico, e conseguir criar aquela nova seda lá, aquele novo tecido completamente diferente, aqueles ovos, né, das mariposas que são vermelhos, enfim. Eu acho toda essa ideia muito fantástica, e eu acho que acompanha esse desenvolvimento dela como esse desabrochar, né, de ali ela estava presa, amarrada, e ela vai florescendo e vai alçar voos, né, se a gente for seguir aí nessa metáfora aí da mariposa, da borboleta, e alçar voos muito interessantes, inclusive. Eu acho que é muito legal, gostei de ver como é que isso foi costurado. Enfim, é um livro de fantasia, né, então esse elemento mágico tinha que tá ali. Ele tava de forma discreta no início do livro, tirando a invocação do demônio, obviamente, mas passado isso foi mais discreto, e achei muito legal como isso fecha e como todo esse processo de criação do tecido e da mariposa, como ela se cria, como ela nasce, tem muito a ver com a trajetória da personagem. Então acho que, assim, tudo se casa de forma muito unânime, assim, muito, sei lá, não sei nem que palavra usar, é tudo muito redondinho.
Então, nessa coisa da costura, eu queria só, como eu acho a metáfora interessante, porque tecelagem é uma coisa muito antiga, muito também feminina, né? Tipo, funções de mulheres, vamos colocar as aspas. E como ela literalmente coloca o sangue no negócio, e aquilo se torna parte dela, e aquilo se torna quem ela é, e aquilo se torna magia, sabe? Eu acho, porque querendo ou não, é um histórico de nossas mulheres de serem tecelãs, e elas colocarem o sangue ali pra sustentar famílias também, e, sabe, colocar suas personalidades ali. Então eu achei muito bonito como ela coloca uma função muito antiga com a magia, porque com ela costura, faz magia, né? Tipo, a magia dela também ali é costurar. E então é uma convocação diferente de magia, né? Diferente, em aspas também. Então eu gosto muito de, tipo, dessas camadas de interpretação que você pode dar pra essa situação. Não é só ela tá fazendo aquilo, ela tá colocando sangue naquilo, e toda história que aquilo pode significar, e tudo que significa pra ela, e a parte de ser criativo, de essa ser a primeira vez que ela está sendo criativa e está colocando tudo dela naquela coisa, sabe?
Sim, isso pra mim é o que torna o livro diferente e especial. E trazendo mais uma coisa aqui, é mais uma curiosidade, mas que eu gostei muito quando o Fernando tava durante a pré-venda do livro contando um pouquinho, né, sobre o processo. E de que ela resolveu, porque sim, porque sei lá, tava na cabeça dela, de que todos os nomes de pessoas e lugares teriam a ver com flores. Então, Amarilis, Rosalinda, Tolu, enfim, todos os nomes têm a ver com flores. E eu acho que isso pra mim diz muito do que é o projeto literário, assim, de Fernanda, que é essa coisa muito bem costurada, muito bem amarrada, e com nomes muito legais. Eu amo todos os nomes da fábrica, dos personagens. Eu acho que combina muito, enfim, tem uma sonoridade interessante, que eu acho que combina com a sonoridade do texto. E, enfim, eu acho que é só mais uma pequena curiosidade, mas que pra mim mostra o que significa, assim, esse livro em termos de unidade. E pra encerrar, eu só queria puxar mais uma coisa. Você estava falando do relacionamento da Marilis com o Tolu, e eu queria puxar que numa das cenas, acho que foi a primeira cena de sexo que tem, eu achei muito interessante de que ele, o tempo todo que tá com ela, ele tá travestido aqui, entre muitas aspas, por falta de outra palavra, como um ser humano. Ele não se apresenta em sociedade como um demônio, como é a forma dele, né? E quando eles estão lá e tal, tendo a relação, enfim, e ela pede pra que ele se mostre como ele é. E ele fica reticente e com medo, porque ele tem uma figura, digamos, grotesca, né, pro que a gente estaria acostumado a ver. E tem uma cena de que, nesse momento, de uma forma quase inconsciente, eu diria, quando ele se mostra, ela dá uma travada, assim, quase inconsciente, daquela coisa meio esquisita e estranha, e como lidar com isso. E ele percebe e fica muito chateado, né? E eu lembro que uma vez eu vi Fernanda falando sobre essa questão de poder ser entendido também, não ali como um monster romance, né? Você se relacionar com um monstro, mas também de você aceitar e como muitas vezes é difícil, na verdade, aceitar os corpos que são diferentes do que a gente entende, né, do que a sociedade entende como padrão, e de forma muito sutil isso tá ali, né, é uma cena, é um detalhe, mas que pra mim chama muito a atenção, e eu acho que também diz muito sobre essas camadas que o livro tem. Eu acho que cada vez que a gente conversar ou se reler, enfim, a gente vai achando novos detalhes e novas camadas de que tornam esse livro muito robusto. É um livro curto, mas eu acho que ele tem muito conteúdo e muita profundidade, assim, que dá pra gente ficar aqui discutindo até cansar, sabe? Porque tem muita coisa pra falar, tem muito detalhe que a gente pode pegar e pensar diversas coisas. Então, eu acho muito interessante esse aspecto também, que também, a profundidade também tá nesses detalhes.
E eu acho legal também, em questão de interpretação, esse trecho que você falou, porque é assim, né? Tipo, você vai se envolvendo cada vez mais no relacionamento, você vai se tornando cada vez mais vulnerável. No caso, tudo é literal, né? Ele é um demônio, a aparência dele é diferente da do ser humano, mas é isso também. É o medo de você tirar suas máscaras, é o mesmo de as pessoas ver o seu pior. Ela estava nessa situação psicológica de ele estar observando que ela poderia ser uma pessoa vingativa, enfim, e ele se abrir para ela nesse sentido também. É uma que eu também acho que é uma ótima metáfora pra questão de relacionamentos honestos e saudáveis, assim, sabe? Você se desarmar na frente do outro. Mas enfim.
Não, eu concordo. Eu tava aqui quietinho, ou escutando essa parte de vocês. Principalmente por dois pontos, né? Romance não é algo que eu costumo consumir. Não fazia parte do meu gosto. Construído, seja por questão social e tudo mais, ou por gosto mesmo, sabe? Assim, às vezes imputam na gente, né? Essa coisa do homem que vai ver ação, vai ver esse tipo de coisa, e tem coisas que a gente mesmo experimentando pensa, isso não é totalmente do que me agrada. Mas ouvindo vocês falando, eu fiquei muito interessado justamente por toda essa construção ao redor da coisa, e principalmente no ponto onde Carol chegou e falou sobre o de se despir, né? Que eu acho que a palavra exata é essa, da análise dos corpos e todo, é uma confiança que a gente tem em frente ao outro, quando a gente se despe de, não somente das roupas, mas expõe todas as nossas inseguranças e fraquezas, como Lígia chegou a falar aí. E é interessante porque, enquanto ele estava com a máscara do humano, mesmo ele estando sem roupa, ele não estava despido de verdade. Ele só esteve despido no momento em que ele mostrou sua verdadeira forma. Ele não estava vestindo nada ali naquele momento. E eu achei interessante, mesmo sem ter lido aqui, eu fiquei, nossa, que coisa interessante. Eu quero ler e ver essa cena pra sentir isso. Só de ouvir eu já senti uma coisa muito bacana. Eu quero ler e ver isso também. Sentir na leitura. Eu tô cada vez mais convencido que é agora a hora de ler.
Você sair daqui sem convencer.
Exatamente. Você vai terminar esse programa, você vai pegar na hora.
E vai ler muito rápido, porque ele é muito rápido de ler. Muito, muito mesmo.
E é uma leitura muito fluida, porque eu lembro que quando eu peguei o livro que eu comecei a ler, menino do céu, passou até esse livro. É um sofrimento, porque o cara é que nem aquele meme, né? 80% do meu tempo eu pensava no livro, 20% eu queria falar sobre o livro. E foi muito. A minha leitura foi muito louca, porque eu li uma parte e eu ia lá na Fernanda. Isso. E ela sim, Priscila. Mas é como vocês falaram desse também, né? E na medida em que todo mundo vai se despindo das máscaras sociais que foram impostas pra eles durante o livro. Todos os quatro personagens, né? A Marilis, o Tolu, o Antúrio, a Rosalinda. Todos eles vão se despindo de suas máscaras, porque vão percebendo. Naquela situação, não adianta muito você se esconder. Porque, de qualquer modo, só vai existir duas possibilidades. A morte ou algo realmente você agir para acabar com aquilo, pelo menos naquele momento, com relação àquela figura de autoridade que aquele homem representa e de ameaça também, né? Eu gosto muito como a Fernanda trouxe um pouco ali um fato triste e histórico do Brasil, que foi a ditadura militar, né? Ela coloca essa memória que a gente tem da nossa história ali em Fragária, que é o nome do lugar que ela criou. E ela tem ali as pessoas que antigamente, né, eram que denunciavam as pessoas que tinham poder. Então ela tem um vizinho. Eu nunca me senti tão feliz quando eu vi um personagem morrer. Nunca na minha vida, sabe? Que surpreendente. Aquele homem é odioso. Ela realmente conseguiu tirar a essência de como são as pessoas que defendem essas coisas, esses genocídios, né? Porque se você mata um grupo de pessoas, né, Israel?
Oi, Israel.
É genocídio, né, Israel? E aí, é aquela coisa. E é muito interessante isso, porque quando eles veem realmente o cerco se fechando, porque esse vizinho acaba, né, fazendo um pouco ali de arruaça e levantando suspeitas, eles percebem que precisam agir. E é aí que Fernanda, pra mim, brilha, porque no fundo, no fundo, a Marilis não precisou do Tolu pra chegar onde ela queria chegar. Porque no final do livro, ela, a Marilis, toma os planos pra si, ela reescreve os planos pra si, ela recria os planos de como ela vai chegar, né? Porque pra chegar perto do coronel, ela tem que ir numa festa, num lugar muito chique. E pra chegar até lá, ela precisou ali do Tolu, mas pra ela fazer as coisas, ela não precisou dele. Porque ele estava com o coração partido, né? Ele se afastou da Marília e a Marília disse, eu vou lá e vou agir. E ela fez, muito bem feito, os planos que ela tinha na mente dela, que tava ali, eram possíveis desde sempre. Então, sabe aquela coisa do vai, levanta e faz? Eu acho que o Fernando passou muito essa mensagem também do, se você quer muito alguma coisa, você não precisa depender dos seus demônios. Você pode até dançar com eles depois que você fizer o que você tem pra fazer. Então, a Marília vai lá e faz, porque a Marília aceita a própria natureza, aceita os sentimentos que ela tem, aceita que só existe uma alternativa, que é onde ela consiga vingança, mas também onde ela consiga justamente proteger esses amigos, né? Que ela tanto ama, essa família que ela tem, porque o Antúrio e a Rosalinda são a única família que ela tem. E a partir do momento que ela vê esses amigos realmente sofrendo consequências, não por causa dela, mas por conta do sistema onde eles vivem, ela diz, eu tenho que agir, e ela vai lá e faz. Eu acho também isso uma das coisas mais incríveis desse livro, que é esse virar de chave da Marilis, que ela percebe que não é sobre ter ajuda dos outros, somente ela pode e deve requerer ajuda, mas ela também pode contar com a própria autoconfiança, né? Ela vai se tornando autoconfiante, não de um jeito repentino, como acontece muita fantasia, que eu tenho tanta da raiva, que é, o personagem tem todas as inseguranças, é todo assim, aí do nada o personagem fica incrível. Não, peraí, calma. Como foi que isso surgiu? Então, Fernanda apresenta isso, sabe? Fernanda mostra como a força psicológica da Marília chega até ela. Quais são as motivações dessa força? E como ela vai usar isso pra atingir os objetivos dela. Então, acho que é um livro que fala muito mais. Tem um romance, é lindo, maravilhoso, mas não é sobre o romance. É sobre uma personagem se tornando ela mesma. Do início ao fim do livro, assim. É a forma da jornada do herói, mas com uma personagem completamente fora dos padrões do que se espera pra uma personagem. Eu gosto muito, gente, que no final, o objetivo inicial que a Marilis tem, ela conclui, sabe? Não tem aquele arrependimento que geralmente alguns livros trazem, que é totalmente justificável, eu entendo, mas eu gostei muito de que Fernanda, como autora, ela mostrou o que ela iria fazer e fez. Isso pra mim é um tópico assim brilhante do livro.
Ela foi até o fim, eu achei isso muito corajoso mesmo. Tem muita história que as pessoas não têm coragem de escrever até o fim do jeito que tem que ser, assim.
Isso, ela fala muito que às vezes ela recebe críticas sobre isso, né? Sobre, mas você fez o que você disse que ia fazer. Ai, meu Deus, e ela, a gente fica rindo, sabe? Porque a gente vai assim, como assim? É porque, né, a gente tem que entender que quebra exatamente essa expectativa moralista em cima de personagens femininas, né? Personagens femininas são as personagens que perdoam, as personagens que se submetem, as personagens que abrem mão de si mesma em prol de um bem maior, que geralmente é para os outros ficarem bem, mas ela nunca vai ficar bem no meio daquilo. Isso também tem um pouco de realidade. Então, realmente, como Lígia disse, é corajoso. Uma escritora que diz, o início do livro é esse, no final vocês vão ver isso acontecendo, sabe? Porque realmente, durante a leitura do livro, existem também essas expectativas, né, meninas? De como será que esse livro vai terminar? Será que realmente vai acontecer isso? Será que vai ter uma reviravolta? Será que vai ir para outro caminho? Porque até então fica muito incerto, porque você, quando lê livros com personagens femininas em fantasias, você cria uma expectativa muito do que já é moldado na literatura, do que se é esperado que uma personagem feminina vá fazer.
Eu acho,
por exemplo,
também,
se fosse um personagem.
Eu acho também que, desculpa te interromper, mas se não eu vou perder o gancho. Eu acho também que tem essa coisa de que as pessoas acreditam que o amadurecimento significa que as pessoas vão ser boas. Quando ela melhora como pessoa, quando ela se aceita como si mesma, ela vai se tornar uma pessoa que perdoa. O perdão sempre faz parte do processo
Isso.
de amadurecimento dos personagens. Como se fosse isso. A única opção. Às vezes, o perdão não é uma opção.
E eu ia falar isso também e acrescentar que, se fosse um personagem masculino, acho que não teria tanto essa reação aversa à atitude da Marilly, sabe? De persistir até o fim no caminho que ela se propôs, né? Você vê ali as engrenagens da Marilly criando forças, ela vai percebendo que ela pode e ela quer. Ela não apenas descobre que ela pode, ela descobre que ela quer aquilo. Então ela não está sendo direcionada. Ela tem um objetivo porque é o querer dela. Não é que ninguém está dizendo, olha, faça isso. Não é que o Tolu está dizendo, faça isso, sabe? Ela, no final das contas, ela diz, não, é isso que eu quero. E eu vou lá e vou fazer.
Não, e a gente tem um monte de filme de homem se vingando e matando todo mundo pela frente.
Um monte. Uhum. Todo ano sai pelo menos uns 5.
John Wick tá no enésimo já, eu não tô reclamando.
Amores, vocês querem complementar com algo mais?
Eu acho que o que faltou para que a gente convencer o Ace sair daqui falando, eu vou ler, é o contexto que a gente falou muito sobre os personagens, porque, de novo, é um livro com muita informação, muita camada, muito, muito bem estruturado. Querendo ou não, a Marilis, ela vive numa cidade que está sendo oprimida. No caso ali, eles oprimem as pessoas mágicas, mas dentro do contexto você pode colocar qualquer tipo de opressão, sabe? Você tem um exército que ganhou poder por muito tempo e agora eles vivem numa república, mas quem toma as principais decisões são o exército. A elite são essas pessoas que têm poder e ninguém sabe por que mais elas têm poder, mas elas continuam tendo, né? Não é nem questão financeira, às vezes a questão é mais poder social mesmo, influência. Ela trabalha numa empresa, numa indústria de selagem, que só faz os uniformes pro exército. O exército, o tempo todo que está ali, ele está sendo opressor. A visita de um general na fábrica é uma situação de constrangimento, sabe? Então você tem um contexto ali, social, muito interessante, que é uma... Não sei se a gente... Não gosto de usar termo para falar que é uma distopia, porque não acho que seja necessariamente isso, mas é uma situação em que a sociedade degringolou do jeito que a república é chamada de república, mas na verdade não existe república, não existe democracia, não existe liberdade, sabe? Até a própria diversão das outras pessoas, que a Marilis, mesmo que ela se prenda dentro dela mesma, é uma questão social também, de que você não pode ser o que você quiser, que você tem que obedecer as regras, que você não pode estar na rua nos horários errados, que você tá sempre temendo autoridade. Então, A Fernanda não aborda muito isso, porque o contexto é claramente mais o personagem ali do que o mundo, mas essas sutilezas, que também parecem que é só para dar um contexto, tipo, a Marília precisa existir no lugar, chega num ponto da história que isso também faz diferença, que é o momento em que ela vê que não, ela não tem decisão nenhuma sobre isso. Que ela ficar escondida não é a coisa que vai fazer, não é uma decisão dela. Quando um cara babaca olhar pra cara dela e falar, eu vou denunciar essa menina por qualquer coisa só porque eu quero ver o mal dela, ela não tem mais controle nenhum, independente de quanto ela queira ser invisível, sabe? E eu acho que é um contexto social que faz muito sentido com o que a gente tem visto hoje em dia, né? Eu não preciso explicar aqui. Mas é interessante ver uma perspectiva mágica pra olhar o mundo, esse tipo de mundo de outro, com outros olhos, sabe? Carol, você tá quietinha aí faz tempo.
Eu só tenho a reiterar mesmo que vocês estavam comentando. Não sei se eu teria algo a acrescentar, além de que é isso, é um livro de muitas camadas, é um livro profundo, é um livro que consegue mexer em muitas coisas em poucas páginas. E sobre o final, é só uma curiosidade, uma historinha. Eu li esse livro em conjunto com o Caio, que é um amigo meu, escritor também. E a gente ia lendo, a gente foi lendo cada parte, assim, uma semana, e a gente fazia uma ligaçãozinha no Telegram, uma coisa assim, só pra gente conversar o que tinha achado, enfim, como é que estavam as expectativas pra leitura. E desde o início a gente tava naquela aposta, e aí? Será que ela vai até o final? Será que ela vai ter coragem de fazer, de matar e tal? E antes de ler a última parte, eu tava apostando que não, que ela não ia. Mas eu aplaudo a coragem de Fernanda de ir até o fim. Eu acho que faz todo sentido pra trajetória da personagem. Eu acho que ela precisava disso e precisava ser ela. Ela precisava tomar as rédeas e poder se libertar, assim. Então, é um final de muita coragem, eu diria, porque eu terminei, assim, eu fiquei chocada. Eu falei, não é que ela foi mesmo?
E não é que é?
É aquilo. Eu não esperava, mas ao mesmo tempo fiquei feliz que eu tava errada. Porque eu acho que nenhum outro final ia contemplar tanto a jornada da personagem do que esse, de ela ir até o fim, sim.
Ela ia se perder no propósito da narrativa, né? Que se tivesse sido diferente, eu sei que se tivesse sido diferente também seria brilhante, porque estamos falando de Fernanda Castro. Mas eu sinto que realmente não existiria outro final pra esse livro que não o final que ele teve, né? E ele é um livro tão amarradinho que eu até falei pra ela, Fernanda, é o único livro que eu li de fantasia, que eu não quero uma continuação, porque ele não precisa. Ele é tão amarrado que ele é perfeito justamente por ser único e tá ali, sabe? É você, leitor, que depois vai criar esse fanfics na sua cabeça. Que não falta. Não falta espaço pra fanfic.
E eu acho que só a Fernanda, o fato da Fernanda ter criado o seu próprio estilo, a sua própria forma. É uma forma dela, assim. Você lê as coisas dela e você sabe que isso é Fernanda. Às vezes eu recebo o newsletter dela e às vezes a gente abre as newsletters sem ver quem mandou. E eu começo a ler e eu fico, não, esse é o da Fê. Não tem dúvida, sabe? Eu acho que ela tá crescendo cada vez mais. Ela tá contando histórias maravilhosas desde o primeiro dela. E ela tá arriscando várias coisas. Por isso que eu acho que também vale a visibilidade, sabe? Porque é isso. Não é só uma pessoa escrevendo fantasia. É uma pessoa que tá escrevendo fantasia e tá arriscando. Tá arriscando escrever o que ela gosta, o que ela, você sente o coração dela lendo o livro, sabe? Você sente que é aquilo que ela queria escrever. Não é pasteurizado, não é inteligência artificial, sabe?
Vou fingir que não escutei pra não me irritar.
Nada contra, Rali, por favor. Então, eu acho que vale a pena dar essa oportunidade pra ela até por causa disso, sim. Agora, se vocês acharam que o livro é grande demais, complexo demais, tem várias coisas que vocês não gostaram, pega Lágrimas de Carne. É curtinho, uma delícia e te deixa perturbado pro resto da vida.
Ah, e pra quem gosta de fantasia, só completando aí, é um livro único, gente. A gente tá sempre na era aí de grandes sagas, grandes séries enormes com livros intermináveis. E eu acho que uma fantasia de livro único, com uma história profunda, complexa, e que você, ao mesmo tempo que traz essa profundidade, essa complexidade, você lê super rápido, porque o livro te envolve, eu acho que tem o seu valor. E, reforçando, é uma fantasia adulta, né? Que eu sempre tenho essa discussão, o povo só faz fantasia pra público jovem, é tudo adolescente. Então tá aí, ó. É uma fantasia única, é curto, é livro único, é nacional, é bem escrito, é perfeito.
agora não resta mais nenhuma sombra de dúvidas. Holly e eu iremos fazer essa leitura. Já estamos separando aqui os nossos leitores.
Tudo legalmente, que fique claro.
Obviamente, o livro já estava comprado. E foi um programa incrível, meninas. Obrigado aí pelo que vocês falaram do livro. Me envolveu muito, eu fiquei muito interessado. Eu já estava curioso com o livro, tanto é que eu já tinha adquirido, mas agora, depois dessa, não tem como eu dizer que não é o momento certo para essa leitura. E então eu quero agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui e eu espero que voltem mais vezes. Pri, que foi a primeira, volte mais vezes também. Lígia, que tava com saudade de gravar, volte mais vezes. Carol, sempre bom gravar com você, te encontrar. E esse espaço também fica para que vocês façam os recados de vocês, né? Carol, você também é autora, vamos falar aí, de livro.
Sim, sim, sim. Então, gente, muito, muito obrigada. Obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. Ainda mais para falar desse livro maravilhoso. Se vocês não entenderam ainda que a gente amou o livro, volta, escuta de novo, até se convencer de que esse livro merece ser lido. Como esse falou, eu também sou escritora. Recentemente eu lancei o livro Anima, Ameaça Virtual, que saiu pela editora VEC. Foi um livro que eu escrevi com dois autores daqui de Salvador, que são Mariana Madelin e Ricardo Santos. É uma ficção científica que se passa numa Salvador de um futuro próximo. É um livro que se passa majoritariamente dentro de um metaverso, que é um metaverso Anima, é um metaverso brasileiro, e ele tem o ponto de vista de três personagens, né? São três protagonistas, cada um de nós ficou responsável por um ponto de vista, mas as histórias se entrelaçam, e é um livro que tem aventura, tem esse pano de fundo também de questões sociais. É um livro com muito sotaque baiano também, a gente tentou trazer bastante essa localidade para a história. E pra gente ficar no tema aqui de hoje, que é Fernanda Castro, gostaria de avisar que na quarta capa do livro tem um blurb de Fernanda Castro recomendando o livro. Então, assim, se vocês ouviram isso aqui e ficarem interessados pelo que Fernanda faz, saiba que ela recomenda o nosso livro. Então, leiam também.
Muito bom.
Também tenho uma newsletter, Devaneios Criativos. Eu até troquei de plataforma recentemente. Então, se você já tinha um novo... se você já assinava, não se preocupe, que eu já troquei, né? Já tenho mandado novas edições. Mas, pra quem quiser assinar, é devaneioscriativos.substack.com. E lá eu falo, assim, um pouco dentro das artes de uma forma geral, a literatura, artes plásticas, cinema, música, o que tiver. Eu tenho feito algumas reflexões, assim, sobre escrita, sobre literatura, sobre processo criativo. E agora eu tô contando também com a Rita Zerbinati, que tem feito a curadoria de imagens para as edições, e tem sido bem interessante, assim. Ela tem trazido obras e artistas bem interessantes que conversam com o tema das edições, e tem sido bem legal, uma experiência bem legal. Então assinem lá também, é gratuito, você pode receber no seu e-mail quinzenalmente esses textinhos. E no mais, nas minhas redes tem os links também para outros lançamentos. Eu já lancei coisa independente também, então podem me seguir. Eu não ando muito ativa nas redes sociais, mas eu tô sempre dando uma olhadinha no Twitter e no Instagram, que é @carolvidal_.
Muito bem, Carol. Eu vou até fazer um recado a mais envolvendo aí Anima. Você pode comprar, obviamente, na loja de sua preferência, mas se você comprar no site da AVEC Editora e usar nosso cupom MX20, ó, MX20, você tem 20% de desconto na compra desse livro aí e dos demais livros da editora, que é nossa parceira. Então, uma recomendação feita pela própria autora e aqui é um descontinho de brinde para você. Vai lá conhecer o trabalho da Carol. Lígia, vamos lá. Você também aí tá com newsletter, tá ativa, não tá? Como estamos as coisas aí?
Então,
indique aí seus trabalhos, suas redes aí pro pessoal acompanhar.
Eu primeiro quero agradecer mesmo, e se eu dei uma sumida de podcasts, e quando eu falei pra você, eu quero voltar, você falou, então venha, muito querido, muito obrigada. Eu tô principalmente com uma newsletter também, Incidente em Colares, na plataforma do Substack. Ela não tem uma periodicidade fixa, porque eu trabalho nela mais como um hobby. Então são textos, tipo, eu falo sobre livros que, né, mexem com meu fígado, falo sobre filme, algumas vezes eu falo sobre o dia a dia, sobre cotidiano. Eu brinco que é uma carta que eu mando pra amigos queridos, já que a gente tem tanta essa dificuldade de mandar contatos, de manter redes sociais, é todo mundo cansado. Então fiquem à vontade, se é tudo gratuito, vocês não vão viver por mais de um mês, tipo, no máximo, no mínimo uma vez por mês eu mando, mas às vezes pode e um pouquinho mais. É isso, eu mando quando meu coração manda, sabe? Aquela vontade de mandar a carta pros amigos mesmo é quando eu sento pra escrever. Agora, se você quiser um contato mais direto comigo, acho que o lugar mais fácil de me achar no Instagram, apesar de eu postar muito pouco lá, de vez em quando eu vou lá, vejo meus inbox, posto uns stories engraçadinhos. Então é Ligia C. Colares. E é isso, eu estando meio escondida mesmo, trabalhar com redes sociais já faz a gente gostar cada vez menos de redes sociais, mas espero mesmo que essa seja só a primeira de muitas vezes que eu esteja aqui no Multiverso para poder conversar com vocês também.
Também torço por isso, Ligia. Também torço para termos outros encontros, outras participações. E eu posso dizer o mesmo da Pri, foi um prazer estar com ela aqui na nave. Pri, agora faça a sua própria propaganda também.
O áudio da Pri falhou, mas ela disse que não está com nenhum projeto no momento, mas que podem acompanhá-la em @depristar.
Todos os links que as moças citaram vão estar no corpo da postagem, então você sabe, né? No site, nas redes sociais, todos os links vão estar lá para você clicar com mais facilidade se você não gravou todos eles aí. E também tem a Holly fazendo os nossos recados, obviamente.
Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de março, a gente vai ler O Dia Que Sumiu, da querida Camila Loricchio. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa, não. O espaço é tanto seu quanto nosso. Quer falar de um livro, filme ou série? Chama a galera e vem com a gente. Você também pode enviar um e-mail para contato @multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br, através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha.
No mais, nos encontramos na próxima transmissão. Foi um prazer fazer esse episódio que, querendo ou não, é um especial de Dia da Mulher sem ter planejado que fosse um especial de Dia da Mulher. E eu fico feliz porque algumas coincidências são boas demais pra gente desperdiçar. Então é isso e até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Capitão, que livro gostoso, viu? Você já chegou na parte do rala e rola?
Você já começou?
Já, ué.
Pô, nem espera, bicho.
Ah, pronto. Tenho culpa de absorver dados mais rápido que sua natureza orgânica?
Não, espera um pouquinho pelo menos que a gente debate, né?
Sinto muito, mas eu não vou esperar, não. Daqui a um mês, quando você terminar, fale comigo novamente.
Ah, Holly, pelo amor de Deus. Na próxima você me paga.
Um bambu tá gemendo!
Schnauzer, sai do sistema de ventilação agora, palhaço.